ValveCast. Clique Valvar.
Sabemos que as doenças valvares levam a grandes repercussões hemodinâmicas e que essa é a peça-chave para compreendermos a fisiopatologia das doenças. É possível identificar nos pacientes sinais que indicariam que essa sobrecarga está passando de um determinado limite? Se sim, alguns desses achados teriam maior peso numa possível tomada de decisão? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia, mas de forma especial. Esse é o segundo de três podcasts em que vamos discutir com detalhes como devemos indicar uma possível intervenção em pacientes portadores de valvopatias e que se encontrem assintomáticos. Se você perdeu, confere o da semana passada. E na semana que vem, fecharemos esse assunto muito complexo. Sempre que pensamos em abordar uma valvopatia importante, mas ainda assintomática, temos que ter uma visão bem mais ampla e lançar mão de uma série de conceitos básicos e fundamentais, que muitas das vezes são negligenciados no dia a dia clínico com o paciente. Conhecendo bem a fisiologia, entendemos que as cavidades cardíacas se correlacionam intimamente. Determinada sobrecarga pode influenciar de maneira retrógrada outras cavidades. Exemplo se faz no aumento pressórico intracavitário do átrio esquerdo, por exemplo, levando a uma elevação da pressão arterial pulmonar do outro lado do coração. A dificuldade de empurrar o sangue adiante faz a pressão nesse ponto subir. Inúmeras publicações nos mostram que esse achado é sim um marcador prognóstico desfavorável e, em determinadas valvopatias, inclusive, pode servir de um bom indicador de intervenção. Assim, observando como um todo, diversos sinais de repercussão hemodinâmica secundários às sobrecargas poderiam ser identificados, independente da presença ou não de sintomas. Esses são denominados de forma geral como complicadores, e suas presenças são importantes ferramentas para a indicação de uma possível intervenção. Atualmente, temos os seguintes complicadores identificados na literatura e que constam nas diretrizes: queda da fração de ejeção, queda no strain, dilatação de cavidades, surgimento de fibrilação atrial e elevação da pressão da artéria pulmonar. Cada uma dessas variáveis tem seus valores e explicações fisiológicas em determinada valvopatia e sua sobrecarga hemodinâmica que merecem destaque. A fração de ejeção, que é a mais relevante de todas, apresenta relevância de forma dicotômica e também de forma contínua, ou seja, ter queda na fração de ejeção é pior do que não ter queda, e mais, cada vez menor esse valor, pior o prognóstico também. Na insuficiência aórtica, valores abaixo de 55% já apontam para uma necessidade de intervenção de acordo com a diretriz europeia. Quando olhamos a estenose aórtica, esse valor é de 50%. Na insuficiência mitral, esse valor acaba sendo de 60%, pois como uma é uma valvopatia que impõe ao ventrículo esquerdo uma situação hemodinâmica de pós-carga crônica e valores já abaixo de 60% apontariam para disfunção sistólica. O strain é uma ferramenta recente na ecocardiografia e serve para avaliar intrinsecamente a função contrátil, antes mesmo de levar a uma queda na fração de ejeção. Digamos que seria um método diagnóstico que anteciparia esse momento. Isso porque o strain consegue observar fragmentos de uma mobilidade ventricular que juntos levariam a uma contração completa. O ventrículo esquerdo desempenha quatro tipos de movimento ao longo de uma sístole e cada movimento entrega uma quantidade de energia para expulsar o sangue cavitário. Quando temos uma determinada sobrecarga, um desses movimentos poderia estar sendo prejudicado antes dos demais, e isso levaria a uma queda na performance contrátil, mas ainda insuficiente para levar a uma queda na fração de ejeção, que observa apenas como resultado final. Assim, decompondo a contração ventricular em seus movimentos longitudinal, circunferencial, radial e de torção, poderíamos tornar mais sensível a leitura da disfunção sistólica e antecipar uma possível queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Do ponto de vista técnico e que teria maior número de evidências publicadas, o strain longitudinal é mais fácil de ser executado e as evidências se acumulam de seu uso e impacto positivo na sobrevida das pacientes com valvopatias assintomáticas. Qualquer um desses tipos de strain poderia ser usado, mas consagrou-se o longitudinal como representante desse grupo e é o que tem maior aplicabilidade clínica nos dias atuais. Seu uso pode ser visto em qualquer valvopatia, mas na estenose aórtica talvez seja onde encontremos maiores estudos e publicações. Uma queda no valor modular do strain longitudinal já consta em diretrizes como um complicador que poderia justificar uma possível intervenção, embora determinadas situações clínicas ainda devam ser observadas nesses casos. Insuficiência aórtica e insuficiência mitral também apresentam evidências do uso dessa ferramenta, mas suas presenças nas diretrizes ainda são discretas e careceriam de um maior número de publicações para essa mudança. Na estenose mitral, o uso do strain do ventrículo direito é uma ferramenta adaptada que, atualmente, mostrou relevância prognóstica. Agora, conhecemos os complicadores com maior número de evidências, mas muitos outros achados podem sim nos guiar nessa difícil decisão e conhecê-los, além de fechar um mecanismo fisiológico na nossa linha de raciocínio clínico, nos dá segurança na tomada de decisão. Semana que vem, teremos o último episódio dessa série do Clique Valvar. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.